De Romanos 15, leremos alguns versículos. Romanos 15, a partir do versículo 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Vamos nos levantar e orar. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua graça e fidelidade. Nós estamos cientes que não procuramos a ti, mas tu nos procuraste. Não nós amamos a ti, tu nos amaste primeiro. Tu nos agraciaste e desde antes da fundação do mundo nos elegeste. Nós te agradecemos por isso. Não é nosso mérito que nós podemos ter olhos abertos e ungidos. Tu nos abriste a compreensão para a Escritura. Tu nos revelaste a tua palavra e anunciaste a tua vontade. Louvado seja o nome e em agora, em toda a eternidade, o teu nome, fiel Senhor, que desse teu ministério desses últimos dias possa te ser apresentado um povo consagrado a ti, uma multidão comprada pelo teu sangue, selada com o Espírito Santo, que será encontrada digna de escapar de tudo que virá sobre o globo terrestre e poder então estar diante de ti, o Santo Deus. Aleluia! Nós pedimos a ti, amado Senhor, perdoa toda a culpa, retira todo o pecado para fora, toda a incredulidade, toda a transgressão, todas as falhas, toda a falta de amor. Senhor, perdoa tudo. Deixa-nos hoje estarmos inacusáveis diante da tua presença. Nós gloriamos o poder do teu sangue. Nós gloriamos o poder da tua palavra. Nós gloriamos o poder do teu Espírito. E te agradecemos por tua poderosa presença. Esteja agora conosco. Conceda graça para o falar e graça para ouvir. A ti, ó Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado no precioso e santo nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Aleluia.
Aleluia.
Amém.
Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós hoje temos uma bênção de criança, temos um relato da viagem missionária. Eu não sei precisamente como escolheremos a sequência. Talvez façamos a bênção de criança no fim, para não termos uma interrupção. Eu desejo, como primeira coisa, passar as saudações de coração dos irmãos da Austrália e Nova Zelândia e Estados Unidos da América. Foi uma das maiores e mais envolventes viagens que eu fiz nos últimos anos. Foi profunda gratidão, íntima gratidão, velhas amizades foram renovadas, conheci novos irmãos e irmãs, um grande número eu sequer tinha visto anteriormente, e de fato, aqui e lá, jorraram lágrimas da alegria, de gratidão, daqueles que compreenderam o que Deus faz agora. Eu creio que o irmão Werner Sieg, ele expressou para todos nós que nesse tempo o importante é ter encontrado graça diante de Deus para reconhecermos os seus caminhos, para reconhecermos o seu plano, a sua intenção, e então ter parte nisso. No último lugar, em Makel, lá em cima, na Austrália, lá me saudou um irmão quando entrei, e vocês sabem, a língua inglesa é descomplicada, e ele utilizou a forma de falar: seja bem-vindo, homem de Deus da hora. E eu pensei comigo: isso me parece um pouco exagerado, isso é mais ou menos em alemão: seja bem-vindo, homem de Deus desta hora. E eu acenei, isso para mim foi um pouco demais, mas o pensamento de fato me seguiu, e eu pensei comigo mesmo: nós somos o povo de Deus desta hora. Às vezes nós acenamos assim, rejeitando, e mesmo assim, no profundo íntimo dos nossos corações, nós sabemos que encontramos graça para com Deus. E no momento, quando somos recebidos assim, então a bênção de Deus jorra torrencialmente, nenhuma crítica, nenhuma opinião feita anteriormente, mas sim aceitação. Como está escrito na palavra de Deus, e o Senhor disse: quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos recebe, recebe a mim. Nós, como foi dito, pudemos vivenciar horas preciosas em muitas cidades da Austrália. A diferença de tempo de 14 horas estão 14 horas adiante de nós e naturalmente isso causa um pouco de dificuldade. A noite cai no dia e o dia na noite. E então voo para os Estados Unidos da América, imaginem, Austrália, 14 horas adiante, o fuso horário, e então no oeste dos Estados Unidos está 8 horas atrás de nós no fuso horário, e isto então, em alguns poucos dias, tem que ser suportado. Hoje à noite foi para mim o tempo, já uma hora da noite já tinha passado, e o voo para Nova York não pôde compensar toda essa diferença. E mesmo assim, sou grato a Deus que diariamente concede nova força, que ajuda, que dá a sua palavra. Vocês não podem sequer imaginar quantas perguntas as pessoas estavam nos corações das pessoas e o Senhor ajudou para responder. Então veio uma senhora de idade e estava chorando fortemente, estava sacudida em todo o seu corpo, estremecida, e disse literalmente: irmão Frank, você é o único que restou que nos passou a palavra de Deus adiante em pureza, não um buquê para mim, mas com esse testemunho eu quero aparecer uma vez diante de Deus, a palavra de Deus, ter pregado, anunciado a palavra de Deus com veracidade, na verdade, como todos os meus anteriores, os profetas e apóstolos fizeram. Eu não posso me envolver em revelações especiais, interpretações. Para mim, claramente tem que estar dentro da Santa Escritura. Eu já disse isso frequentemente. Se os irmãos vêm e dizem, tem que se ler entre as linhas, eu tenho dificuldade de ler as linhas, muito menos entre as linhas. Isso eu deixo a todos os outros. Nós recebemos uma preciosa mensagem divina e nós fomos trazidos de volta à palavra de Deus, e nisso nós permanecemos até que passemos do crer para o ver. Então, o desenvolvimento dos últimos dias, vocês viram aqui na Suíça, vivenciaram. Olhando politicamente, fala-se de potências, superpotências, e eles somente têm um papel para ser feito, que Deus, de acordo com o seu plano de salvação e de acordo com a sua palavra, ordenou para eles. Nós, apesar de tudo que acontece, nós teremos que direcionar a nossa visão do que se trata. E isto é Roma. Jamais nós podemos tirar a nossa visão de lá. Tudo mais terá que se submeter e ordenar, subordenar, de acordo com Apocalipse 17, a Igreja Mundial como a grande prostituta cavalga sobre a besta, o animal com as 7 cabeças e 10 chifres. E lá os Estados Unidos da América e a União Soviética sequer estão incluídos. Trata-se simplesmente do antigo Império Romano, como agora está surgindo novamente, e as outras potestades, no seu contexto, somente tem um papel pequeno. Mas, todavia, o que nos move são os sinais dos tempos. Nós percebemos como tudo já está progredido, tudo progrediu, e não pensamos, e pensamos finalmente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1, e 1 a 5, quando disserem agora a paz e segurança, então a perdição sobrevirá de repente como as dores de parto de uma mulher grávida. O irmão Branham disse: o mundo está nas dores de parto, está em dores de parto. E ele disse: as primeiras dores vieram com a Primeira Guerra Mundial e se tornaram mais intensivas com a Segunda. E o fim, naturalmente, ainda está próximo. Nós somos gratos que, no fim dos dias, podemos viver nos fins dos dias, mas eu repito-me nisso e quero ressaltar que, justamente hoje, no Vaticano, uma balança de 14 dias começa do que se refere ao Segundo Concílio Vaticano, qual foi o sucesso que foi conseguido. Quem pode entender essas coisas um pouquinho, ou se ocupa com isso, ele tem que ver e constatar já quão adiantado está o desenvolvimento. 68, em Uppsala, 15 representantes de Roma tomaram parte. Hoje são 86 que tomam parte das fileiras protestantes em Roma. Toda a página virou e as pessoas não percebem mais como o poder está sendo assumido e em que mão está sendo jogado. E nós somos gratos a Deus, todavia, por podermos discernir, por podermos ordenar, e nós vemos também isso vir a nós, ou em preparação do que o irmão Branham já em 1933 recebeu, o que lhe foi dito: atente para a Rússia, atente para a Rússia, o rei do norte. Nós sabemos, a Rússia terá um enorme papel, de uma forma tripla, será cumprida. O presidente norte-americano, seja esse ou outro, ele exagerará a necessidade de agir, e o que o irmão Branham disse acontecerá. Eu vi os Estados Unidos totalmente destruído em cinzas e ruínas. Antes da partida de Nova York, eu pude olhar a coisa na televisão, eu não conseguia dormir, eu não tenho em casa televisão, normalmente não vejo, mas politicamente também tem que se estar informado nesses dias, como também no campo religioso. Eu ouvi toda a entrevista com Gorbachev, ouvi o homem, ele pensou sinceramente, tanto quanto é possível nesse campo, e ele disse ao presidente norte-americano: ouça, a terra não pertence a nós, ela pertence a todas as pessoas e todos os povos. E eu pude acompanhar em russo e em inglês, e ele disse: quem nos dá a garantia se o senhor faz os seus experimentos lá em cima no céu, que alguma coisa caia aqui em nós? Ele o conjurou e o mundo inteiro para distanciar-se disso. Queria uma redução de 50% do arsenal e sobre acompanhamento, e o presidente norte-americano rejeitou e quer seguir o seu próprio caminho, para que se cumpra o que Deus disse através do seu servo e profeta. Como disse o irmão Branham: ó América, América, se tivesses reconhecido a hora da tua visitação, mas agora é tarde demais. Amados, nós carregamos profunda dor na nossa alma. Mas uma coisa está certa: o que a boca do Senhor falou, isso se cumprirá. Cada palavra de Deus, e nós sabemos, a Rússia tem duas tarefas extras, qual seja Roma, destruir a Roma, e então virá o Armagedom, quando o rei do norte, com todas as massas de povos que cercarão Israel, e também esse grande reino encontrará o seu fim. Primeiro, eles prepararão o fim lá, e então aqui, e no fim, o seu próprio fim, eles alcançarão. Como está escrito no profeta Ezequiel, no capítulo 38, muito claramente, de A até o Z está descrito lá. Vocês todos ouviram tudo isso? Viram? Genebra se tornou uma cidade mundial. Calvino, há precisamente 450 anos, ele proclamou a palavra. Lenin, em Genebra, na biblioteca universitária, ele leu sobre os livros. Algumas coisas fizeram história nessa cidade. Sevit foi lá queimado no fogo lá, que pregava a unidade de Deus e que utilizava uma expressão que é rara. Ele chamava o pensamento da Trindade um monstro. Um Deus não pode ter três cabeças? E somente porque ele disse, proclamou a verdade, ele teve que deixar a sua vida. Também, nos dias da reforma religiosa, houve pessoas que tinham uma visão profunda no acontecimento da salvação em verdades bíblicas. Houve um Schwenkfeld que veio a Lutero com o batismo bíblico. Houve pessoas que já haviam atravessado, mas nós vivemos nos dias nos quais tudo é restaurado no tempo onde não somente alguns, mas o completo povo de Deus é trazido de volta à proclamação original apostólica, como foi no princípio. E nós nos seguramos firmes nisso. Essa é a nossa convicção da fé, que o Senhor, no fim, ele terá uma congregação como foi no princípio, trazida de volta ao primeiro amor, à mesma proclamação e ao mesmo poder que se tornou revelado no começo. Restauração, ou a mensagem sobre isso, não pode estar extinguida que somente ou terminada somente pela pregação dela. A pregação, a fé vem da pregação e tem que trazer a realidade atrás de si. E nisso nós cremos que a mensagem, em relação ao que de fato tem que acontecer, a mensagem é precursora disso. Quando a hora de Deus bater, chegar, então se tornará revelado que nós cremos o que o Senhor, nesses dias, o que ele prometeu nesses dias e para nós. Vamos ficar firmes nisso, que pela graça nós podemos ser o povo de Deus nesse último tempo com a mensagem de Deus para esta hora. E nós cremos que o Senhor não nos deixará de lado, mas sim estará conosco. Vamos ler algumas passagens, contemplar algumas passagens bíblicas. Começaremos com Lucas 21, porque tudo é tão atual, vê-se o desenvolvimento. Lá um terremoto, 25 mil são sepultados vivos, enterrados vivos, aqui isso, lá aquilo. Justamente no voo de Nova York, eu li, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceram 152 guerras com acima de 20 milhões de mortos. E nós não vimos aqui, não vivenciamos. Nós sabemos quase nada disso. Nós ouvimos o Vietnã, o Camboja, não ouvimos aqui e lá. E não sabemos o que acontece em geral. O terremoto em breve estará esquecido. Os 25 mil Eles não estão aqui, eles estão longe, e eles morreram lá longe. E mesmo assim, se cumpre a palavra de Deus de todas as formas. E guerras, rumores de guerras, tempos caros, terremotos, fomes, o que quer que a Escritura e a boca do Senhor predisseram, isto se cumpre diante dos nossos olhos. Lucas 21 é o que cabe em relação à contemplação dessas coisas, a partir do versículo 9. E quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas ainda não é o fim. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, pestes e fomes em diversos lugares, e haverá terrores e grandes sinais do céu. Tudo isso nós vemos ao nosso redor acontecendo, mas o nosso ponto principal está de sabermos, de compreendermos o que Deus nos prometeu e que de que forma Ele ou de que forma Ele traz, completa a sua obra com a sua igreja noiva das nações. Nós queremos que a última mensagem que Deus deu através de Irmão Branham, que foi colocada à luz do castiçal, é o último chamado, o chamado para fora de tudo o que não está em concordância com Deus e a palavra de Deus. E a nova concordância com Deus e a sua palavra, desta harmonia divina para formar isso, e todos que são de Deus, eles abandonarão a resistência interior e dirão: isto é o que nós esperamos. Quantas vezes ouvimos os testemunhos de irmãos que talvez com vocês testemunharam, quando estivemos naquela congregação, nós sentíamos que algo nos faltava, nós não estávamos em casa lá, não éramos uma parte firme daquilo que estava acontecendo lá. E então, a coisa seguiu adiante, passo a passo, até que nós recebemos aquilo, o que Deus prometeu para esse tempo. Ele pôde, antes a fome da nossa alma não podia ser saciada, foram bênçãos preciosas que havíamos recebido, foram pregações que nos ajudaram para servir ao Senhor, para segui-lo. Mas então, quando o alimento, a palavra revelada, fresca do trono, entrou, veio em nós, então foi como música celestial, nossos corações se abriram. Então, estava determinado para você e para mim, é a nossa herança, é aquilo que Deus pensou para nós. E quão gratos nós deveríamos ser por tal graça. Deus não nos guiou por tantas denominações, por congregações, até que ouvimos o que estava determinado por Ele para nós. E então, nossos corações tornaram alegres, as lágrimas rolaram abaixo, e nós compreendemos que encontramos graça adiante de Deus, que nos abriu a compreensão para a Escritura, para que sem qualquer pensamento extra pudemos receber aquilo que Ele prometeu para esse tempo. Tudo mais, nós registramos ao lado, nós vemos o que acontece, reconhecemos a que ponto as coisas já estão adiantadas. E vejam como o Espírito Santo pôde pegar um Paulo e no Espírito o colocar no fim do fim dos tempos. O nosso Senhor deu os sinais do fim do tempo com guerras, terremotos, com fomes, com pestes, com isto e aquilo. E Paulo, ele olha através do Espírito no fim do tempo e diz, ou escreve, quando disserem agora a paz e segurança, do que se trata hoje? Paz, paz, paz. Todo mundo pede por paz. Demonstrações de paz e marchas de paz e prêmios da paz, tudo trata-se da paz. E as pessoas não sabem que a paz com Deus no coração, começa no coração, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente então, se Ele, que é a nossa paz, tiver assumido a regência, então haverá paz sobre a terra. Então, o cordeiro e o leão poderão estar juntos no pasto e nenhum fará dano ao outro. Em Lucas 21, a partir do versículo 22, nós lemos, porque estes são os dias da vingança, para que se cumpra tudo o que está nas Escrituras. Todas as vezes, quando eu no Novo Testamento vejo essa forma de falar o que está escrito na Escritura, então isso faz dentro de mim atravessar uma gratidão profunda. Deus já no Antigo Testamento, pela boca dos seus servos e profetas, Ele já deixou escrever toda a história da salvação e todo o decorrer. No Novo, foi iluminado e mais uma vez escrito para que nós pudéssemos ter um testemunho duplo e não pudéssemos, então, ser enganados. E aqui está, para que tudo se cumprisse o que está nas Escrituras. Creio em mim, sequer uma palavra ficará sem se cumprir. A Escritura não pode ser quebrada. Cada palavra se cumprirá. Adiante no versículo 23, talvez versículo 24 ainda diretamente, ou fim do versículo 23, um juízo da ira. A ira contra esse povo virá, e muitos cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que se completem os tempos dos gentios. O tempo para as nações, o tempo para os gentios está terminando, e o tempo para Israel está, então virá. Os judeus, eles passaram por muita aflição, tiveram que passar por muita aflição. Eu estava agora ao lado de um judeu, também no voo de Kansas City para Nova York, e eu ouvi a primeira frase que ele disse, que ele era judeu, e eu disse a ele, e falei shalom para ele, e ele se alegrou intimamente. Nós conversamos sobre a palavra de Deus, nós tivemos uma hora bíblica, todo o povo ao nosso redor ficou atento. E ele disse a mim, sim, amados, prezado Senhor Frank, nós cremos que o Messias não é Deus, mas que ele é como Davi, será um rei especial. E eu disse, prezado Senhor, agora leiam aqui do Antigo Testamento. E nós passamos pela Santa Escritura. E ele perguntou, isso é tudo foi dito do Messias? E eu disse, naturalmente. isto nos vossos profetas, mas até hoje a coberta ainda está sobre os seus olhos e sobre os seus corações. Nós sentimos com eles, porque eles ainda não podem crer enquanto a congregação ainda não estiver no número completo. Mas quando tiver vindo a hora, então acontecerá. Então eu li para ele do profeta Zacarias, o capítulo 13, e olharão para mim, ao qual traspassaram, e chorarão e lamentarão. Eu disse, isto em breve acontecerá. E assim eu pude também lá dar um testemunho. Mas então, vamos ler em Lucas 21, a partir do versículo 25. Haverá sinais no sol, lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Cada um parece ter medo do pouquinho de vida que tem. Um ser humano cuja vida pertence a Deus não tem medo da morte. Nós, pela graça de Deus, fomos levados da morte para a vida. Jesus, nosso Senhor, disse, quem crê em mim viverá, mesmo que morra. Essas são verdades maravilhosas que não somente lemos na Santa Escritura, mas que nós vivenciamos. É uma obra de redenção consumada, perfeita na nossa vida, aconteceu. Aqui adiante está, desfalecendo os homens de medo e pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo. Pois as potestades dos céus serão abaladas. Sim, isso tudo acontecerá. Também nós percebemos isso, mas os nossos olhos estão direcionados para para o aperfeiçoamento, para a preparação, para sermos no mesmo passo, possamos caminhar adiante com o Senhor, na grande expectativa que as coisas que ainda têm que acontecer, que Deus prometeu, em breve, encontrarão seu cumprimento e acontecerão. Então está aqui, no versículo 28, quando, porém, essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Se ouvimos todas essas coisas, se lemos, se vemos, então nós podemos também ler a escrita na parede. Nós podemos então ordenar os sinais dos tempos. E o irmão Branham, ele, na sua pregação, unificação de sinais e tempos, ele indicou para todas as coisas que têm que acontecer e que se cumprem diante dos nossos olhos. Aqui, em Lucas 21, eu desejo ainda ler os versículos conhecidos 34 até 36. Olhai por vós, guardai-vos, para que os vossos corações não fiquem pesados com o excesso do comer e no beber e com os cuidados desta vida, e que aquele dia venha sobre vós de repente como um laço, pois há de vir a todos os que estão sobre a face da terra. Vigiai, porém, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e para que possais manter-vos na presença do Filho do Homem. O mesmo Senhor e Deus que falou conosco, que nos chamou para fora, que perdoou a nossa culpa, que nos agraciou, que abriu os nossos corações e ungiu os nossos olhos, o mesmo Deus, Ele se preocupará que a sua obra começada em nós seja trazida à conclusão. Eu coloco a minha confiança não em mim mesmo, eu coloco, todavia, no meu Senhor, ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele, já através dos seus servos, especialmente através de João, ele viu a multidão comprada pelo sangue e mostrou vestida de branco diante do trono, já está lá, aos olhos de Deus. Mesmo se agora ainda esperamos sermos transformados e arrebatados, mas assim para Deus, desde antes da fundação do mundo, tudo já esteve consumado. Os últimos que devem ser chamados para fora já estão no livro da vida do Cordeiro abatido desde antes da fundação do mundo. Estão escritos lá. Nenhuma coincidência, mas realização do plano de salvação divino com aqueles que se deixam introduzir nesse plano divino de salvação, e nós, pela graça, podemos pertencer a esses. A prova para isso está sempre que no tempo determinado se reconhece o que Deus justamente está fazendo no momento. Cada ser humano pode olhar para trás e dizer, isto Deus fez naquela época e tal. Isso não adianta nada. Nós temos que reconhecer o tempo no qual nós vivemos, que possa se tornar grande para nós. A palavra de Deus desta hora, o último mensageiro que Deus enviou para, antes do fechar das portas, trazer a mensagem, tem que ter como resultado o chamado para fora da congregação noiva. Então, ela tem que estar preparada e decorada, não com própria força, mas no poder do Espírito. Vocês sabem, quando se viaja, ouve-se repetidamente o que pessoas, em termos de ensinamento, afirmam. Por exemplo, o Senhor já veio e que já está acontecendo as bodas, e se então lê-se na Santa Escritura e se encontra essas promessas lá, que o Senhor, Ele mesmo, virá com o chamado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós, que vivemos e restamos, seremos então transformados. Pessoas interpretam assim, interpretam novamente de outra forma. Mas no meio disso, há a multidão comprada pelo sangue. No meio, há os eleitos que manterão o seu equilíbrio na palavra e na mensagem bíblica, que não se deixam desviar para a direita e para a esquerda, mas ficam no meio do caminho e seguem ao Senhor. E como eu disse frequentemente, o retorno do Senhor não será uma doutrina, não será uma interpretação, não será um conhecimento, será o maior acontecimento da história da salvação desde a primeira vinda de Cristo. Dois estarão deitados numa cama, um será tomado, o outro ficará para trás. Dois estarão moendo no moinho, um será tomado, um permanece, o outro permanecerá. Eu não sei como pode haver pessoas que se colocam acima de todas as passagens bíblicas e na sua fantasia religiosa e falam algo às pessoas que de fato sequer existe. E eu não compreendo como pessoas que dizem crer na palavra de Deus podem cair nisso. Eu tenho minhas dúvidas se tais pessoas de verdade tiveram sua vivência com Deus e dessa vivência com Deus tiveram sua ligação com Deus através do Espírito de Deus. Cada ser humano que teve uma vivência com Deus verdadeiramente recebe através do Espírito Santo a ligação para a palavra de Deus. E nós sabemos que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus eternamente permanece. E essa palavra nós aceitamos, a palavra permanece em nós, e nós permanecemos a palavra. E com isso, Deus tem o seu caminho com o seu povo. Mas para que a Escritura se cumpra, como Pedro profetizou, ele escreve: aqueles entre o povo de Israel, aqueles que, como vieram falsos profetas entre o povo de Israel, também entre vós virão falsos mestres. Também nisto a Santa Escritura tem que se cumprir. Também o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 4, que virá um tempo onde se apartarão da verdade e se darão às fábulas e os ouvidos coçarão. Há pessoas que têm a motivação de serem algo e, pela graça, nós podemos pertencer àqueles que querem que Deus seja tudo, que Ele tome a regência nas nossas vidas e que nós possamos caminhar de verdade a verdade, de conhecimento a conhecimento, não de acordo com a cabeça, não de acordo com o intelecto, mas através de revelação divina, sejamos então introduzidos nisso. Creio em mim, assim como a João da ilha de Patmos, as coisas foram mostradas através do Espírito, e ele, no Espírito, foi levado para cima. Então, nós podemos receber as coisas reveladas pelo mesmo Espírito. Também o irmão Branham, ele de si mesmo não sabia nada. Isso lhe foi revelado pelo Espírito de Deus. E nessas verdades verdades da palavra reveladas pelo Espírito, nós fomos, de fato, introduzidos pela revelação do Espírito. E por isso, a cada um se tornou uma vivência pessoal, cada um a uma convicção da fé. Vocês não creem porque Paulo ou João, porque o irmão Branham ou o irmão Frank ou alguém outro crê. Vocês creem porque Deus se revelou a vós. Vocês creem porque a vós, através do Espírito, as verdades bíblicas foram anunciadas. Este é o mistério do que se trata hoje. Relação pessoal ao Deus vivo. Isso me lembra na expressão do judeu que estava ao meu lado no avião para Nova York. Ele disse, literalmente, eu não creio em nenhum Deus pessoal, em um Deus pessoal. Isso me atingiu muito. Que um judeu diz isso. Se fosse algum fariseu, algum incircunciso, um gentil, então pode-se responder maximamente, Senhor, o perdoe, porque não sabe o que diz. E o judeu diz, eu não creio que haja, exista um Deus pessoal. Então veio sobre mim. Então eu dei meu testemunho do meu, da minha vivência pessoal com o Deus pessoal. E ele olhou para mim, ele disse, isso está de fato, é verdade isso? Eu disse, isso é verdade. Eu estive lá quando aconteceu. Que maravilhoso que nós temos um Senhor pessoal, não um impessoal, que em algum lugar está à distância que não se pode imaginar, não. Em Jesus Cristo, Deus, Ele veio pessoalmente à humanidade. Aleluia, glória seja ao nosso Deus. Nós não cremos num Deus impessoal, mas sim num Deus pessoal, numa ligação pessoal com Ele, numa vivência pessoal de salvação, na comunhão pessoal com Ele através da palavra e do Espírito, debaixo da cobertura do sangue. Em tais momentos, se torna de forma sobremaneira grande aquilo que Deus fez em nós, e não julgamos a nenhum outro, mas sentimos em nossos corações uma profunda dor e desejamos que todos possam chegar a essa relação pessoal com Deus, comunhão pessoal com Deus, que Deus possa se tornar um Deus pessoal. Isso me deu a oportunidade de falar mais ainda do que o meu do que dar somente o meu testemunho. Mas nessa palavra da Escritura nós ouvimos que tudo isso tem que acontecer, acontecerá. Certas coisas nós ainda vivenciaremos, outras coisas acontecerão quando já estivermos na glória. Mas Deus, Ele vela sobre a sua palavra. Tudo acontecerá no tempo certo, no lugar certo, da forma certa, como Deus anunciou. Nós podemos estar convictos disso. Nós esperamos naturalmente no ponto principal aquilo o que se refere a nós, a preparação e o aperfeiçoamento da noiva do Cordeiro. E eu somente posso expressar a minha esperança que em breve pudesse ser, mas eu me pouparei de firmar um tempo. Nenhum ser humano pode firmar o tempo. Isto Deus, Ele mesmo fez. E Ele somente, no tempo certo, Ele deixará acontecer o que é certo. Nós estamos satisfeitos com isso, com aquilo que Ele disse a Daniel naquele tempo. Sele o livro e as palavras até o tempo do fim. E então muitos pesquisarão e o conhecimento aumentará. Nós vivemos nesse tempo do fim. Nós vemos tudo. E creio em mim, eu não estou exagerando. As pessoas melhor informadas são aquelas que ouviram a mensagem de Deus nesses dias e creem nela. Não há ninguém, isso nós não falamos com arrogância, mas com corações gratos. Não há ninguém que esteja melhor informado, a não ser aqueles que, através do ministério que Deus colocou, através do irmão Branham, foram informados, que nós podemos pegar as passagens bíblicas, as promessas e toda a profecia bíblica, agora podemos vê-la e ordená-la. Às vezes, vocês teriam que ler outras coisas para então ver a diferença. Quão longe as pessoas estão do alvo e ainda se colocam como sábias e pensam ter que passar a sabedoria adiante. Nós queremos sabedoria divina, ensinamento divino, revelação de Jesus Cristo, revelação da palavra, revelação do Espírito, revelação do poder de Deus. Nós queremos que o Senhor chegue ao seu direito nas nossas vidas e possa trazer a sua obra à conclusão, para que nós passemos do crer para o ver. Que o Todo-Poderoso Deus possa nos abençoar a todos, nos colocar gratos, para que hoje nós possamos trazer um louvor, uma gratidão, possamos ter um culto de gratidão e louvor a Deus, para que aquilo que o irmão Werner Zick, ele indicou no começo, também agora possa acontecer, não por uma ordem, não por um, mas de corações gratos, possa brotar, jorrar. Vamos trazer adoração ao nosso Deus, que fez grandes coisas em nós. O que ficou oculto a bilhões, Deus nos revelou. O que justos e profetas desejavam ver, isso nós vimos e ouvimos. Nós somos um povo privilegiado. Nós tivemos a graça de Deus de ouvir o profeta ao qual enviou. Além disso, tivemos a graça de ordenar o seu ministério e a mensagem divina biblicamente, e ouvimos o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E nisto está a bênção com o qual Deus, pela graça, nos abençoou. Não uma imaginação religiosa, nada algo extraordinário diante de nós, inventado por pessoas, mas clara proclamação da verdadeira palavra de Deus, sobre a qual Deus vela para cumprir no tempo certo. Tudo colocado à vista por pessoas, isso será como uma bolha de sabão que estoura, e a decepção então será grande. Mas quem coloca a sua confiança no Senhor não será envergonhado, não será decepcionado. E como o profeta diz, se a profecia deixa esperar por si, então perseverai, porque ela se cumprirá certamente. Aleluia! Que palavra da convicção, da fé e do poder! Se deixa esperar por si, então persevere, tenha paciência, porque com certeza se cumprirá. Cada palavra de Deus será verdade. O momento virá e o retorno do Senhor acontecerá com aquilo que está na Escritura: os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, juntos nós seremos levados para cima. Eu digo mais uma vez, isso não será uma doutrina, isso não será uma empolgação, isto será realidade que você e eu vivenciaremos pessoalmente. E nisso colocamos a nossa esperança, e eu creio que pela graça faremos parte disso, porque nós cremos as promessas que são necessárias a isso, aceitamos na fé. E a fé, ela puxa atrás de si o que foi colocado na promessa. E por isso, nós já agora, pela fé, nós temos praticamente o pagamento da coisa em si, de termos parte na coisa, quando ela acontecerá. Vocês não estão alegres por isso? Hoje, nós deveremos ser gratos ao nosso Deus. Nós somos o povo de Deus desta hora, desse tempo. Nós aceitamos o homem de Deus e a mensagem de Deus para essa hora. Nós fomos determinados para vivenciar aquilo que Deus determinou para o seu povo nesse tempo. E Deus, pela graça, nos deixará vivenciar, porque Ele é fiel. E o que Ele prometeu, isso Ele mantém certamente. Louvado e glorificado seja o Seu santo nome. Aleluia! Aleluia! Amém! Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Deixe-me perguntar se alguém aqui que tem alguma aflição, se é espiritual, se é terrena, se é física ou na alma, o que quer que seja, seja salvação, seja cura, seja libertação, o que quer que seja, o Senhor está próximo de nós. Nós, sentimos, debaixo da proclamação da sua santa palavra, Ele não fez promessas vazias, mas plenas promessas Ele deu, que são dadas àqueles que creem nelas. Agora, nós queremos crer, e quem se sente movido pode levantar a sua mão, se há petições ou para outros, orações para os outros, enquanto nós cantamos, somente crê, tomem para vocês pessoalmente na fé e agradeçam ao Senhor por isso. Somente crê, tudo é possível, ó. Somente crê, tudo é possível, ó. Somente crê, Jesus está aqui, Jesus. Está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Fiel Senhor, profundamente inclinados, mas com corações gratos, nós estamos agora, chegamos diante do Teu trono da graça, debaixo da aspersão do sangue do Cordeiro. Nós entramos por esse caminho novo da vida que foi inaugurado além da cortina através do sacrifício do Gólgota. Ó Deus, assim nós ousamos falar contigo. Tu nos te tornaste um Deus pessoal para nós. Aleluia! Tu nos trouxe em relação pessoal contigo mesmo. Para filhos e filhas de Deus, tu nos fizeste, graças seja a ti, honra, louvor e adoração ao teu nome. Então tu falas, ainda pessoalmente, através da tua palavra e através do teu Espírito a nós. Nossos corações estão ardendo e a tua palavra se torna nova, viva, para uma revelação na tua presença. Oh, nós te agradecemos a ti por isso, fiel Senhor. Nós somos como os que sonham, mas nós não sonhamos. Nós tornamos acordados porque o chamado está sendo feito. Eis que o noivo vem, e levantai-vos para encontrá-lo. Senhor, nós somos o teu povo desse tempo, dessa hora, onde, quando tu ainda mais uma vez falasse e atuas, envia o tempo do refrigério antes da tua face, fiel Senhor. Deixa a chuva tardia vir com poder sobre a semente que foi semeada e que, de acordo com a sua espécie, possa brotar vida divina em nós, santificados e consagrados na tua presença, Senhor. Eu te agradeço a ti, ainda pela última viagem, por todos nossos irmãos e irmãs que estão espalhados. Amados Senhor, abençoa-os, mantenha-os, consola-os e esteja com eles. Fiel Senhor, nós fomos novamente fortificados na fé. Fisicamente, estamos um pouco cansados, mas no espírito, revivificados. Ó, quão fiel és tu, Todo-Poderoso Deus. Tu apareceste pessoalmente ao irmão Branham e da coluna de fogo falaste com ele e o comissionaste e enviaste. E aquele que é enviado por Deus fala as palavras de Deus. E aqueles eleitos de Deus ouvem as palavras de Deus. E o Espírito explica e esclarece a eles. Aleluia! Receba gratidão que nós podemos caminhar nesse amor divino de clareza a clareza e de verdade a verdade, de poder a poder. Aleluia! Já agora nós te agradecemos pelo aperfeiçoamento, nós te agradecemos que em breve retornarás e que os mortos ressuscitarão. Aleluia! Em imortalidade, fiel Senhor, e também nós seremos transformados e juntos seremos levados a ti nas alturas. Isto será a realidade, aleluia! Oh, nós te agradecemos a ti por isso. Senhor, prepare o teu povo, traga-nos de volta ao primeiro amor, as primeiras obras, que nós não tenhamos que inclinar nossas cabeças, mas olharmos uns nos olhos dos outros e também a ti para cima possamos olhar. Senhor, tu possa abençoar a todos que talvez pela primeira vez estão aqui ou que não ainda estão totalmente a par daquilo que tu fizesse. Ajuda-os, toma-os na sua mão. E aí nós temos ainda um pedido muito íntimo, como nós lemos em Romanos 15, que desse último ministério possa uma multidão consagrada e santificada surgir para ti, que nós todos possamos estar atrás com nossas orações disso, para que a tua vitória possa se tornar revelada, a plena vitória do Gólgota sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno. Ó Senhor, nós glorificamos a ti e nós te adoramos. Toma-nos a uma nova dimensão, em uma nova fase, para glorifica o teu nome e confirme a tua palavra, Senhor Todo-Poderoso Deus. Nós te agradecemos juntos por tudo, no santo nome de Jesus. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. Aleluia. Amém. Glória seja ao nosso Deus, de eternidade a eternidade. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Amém. Há uma terra onde não há preocupações, não há aflição. Nesta terra estou então protegido em todo o tempo. Serei então um cidadão lá. Ó, terra maravilhosa, uma vez poderei ver essa luz celestial na Praia Dourada. Estarei lá com todos os santos para glorificar a Ti diante da face de Deus. Mesmo que caminho aqui sobre a terra, ameaçado pelo inimigo e com as pragas dele, mas Jesus deve se tornar tudo para mim. Para que eu passe sem desanimar e consolado, ó terra maravilhosa. Uma vez poderei ver essa luz celestial na Praia Dourada, com todos os santos, estarei lá para glorificar a Ti diante da face de Deus. Você não quer ir junto a essa terra onde mora Jesus na glória? Então seja redimido do caminho errado e liberto para o tempo e para a eternidade. Ó terra maravilhosa, uma vez poderei ver essa luz celestial, a Praia Dourada, e com todos os santos, então estarei para glorificar a Ti diante da face de Deus. Ó terra maravilhosa, uma vez poderei ver essa luz celestial lá na Praia Dourada, com todos os santos, estarei para glorificar a Ti diante da face de Deus.